Bem-vindos a mais um Pod Gabs, sempre trazendo assuntos da atualidade para a audiência. Vamos falar de um sentimento universal, um sentimento que todo mundo já sentiu, com certeza? Quando você sente aquela fome, sabe? Aquela fome de alguma coisa gostosa. Eu acredito que, cientificamente, ainda não está comprovado que o nosso corpo tem essa necessidade de comer alguma coisa gostosa. Mas eu sinto, e com certeza você que está aí do outro lado ouvindo, já sentiu também. Eu queria comer alguma coisa gostosa, mas não é pizza, não é lanche, não é sobremesa. Eu queria comer alguma coisa gostosa, alguma coisa diferente, mas eu não sei o que que é. Mas quando você é de Campo Grande, ou você tá aqui em Campo Grande Messe, você nem precisa pensar muito em lugares para ir. Aqui a gente tem um indicador de qualidade, ou melhor, indicadoras de qualidade. São duas meninas, as meninas do Comer em CG. Elas acumulam quase 40 mil seguidores no TikTok e mais de 180 mil seguidores no Instagram. Elas indicam restaurantes, bares, lanchonetes, confeitarias, padarias, quiosques, rodízios e muito, muito mais. Essas duas amigas que amam comer, elas se referem assim nas redes sociais, elas têm nome, tá? Hoje a gente papeia com a Bruna Gasparini e a Nadia Yumi. Meninas, me responde uma coisa. Vocês, que comem de tudo, o tempo todo, todo dia, vocês sentem vontade ainda de comer essas coisas gostosas que a gente não sabe o que é?
Eu acho que esse é o nosso combustível, assim, porque surge uma coisa nova, uma coisa gostosa, assim, a gente tem muita vontade de experimentar. Eu acho que a gente é exatamente como todo mundo, assim, vê o vídeo e fala, nossa, eu queria comer esse negócio.
Exatamente, às vezes a gente vê um vídeo e fala, nossa, deu vontade de comer esse negócio, vamos lá experimentar.
E vocês já comeram de tudo e mais um pouco aqui na cidade, uma dúvida que, pesquisando o perfil de vocês, eu fiquei muito na curiosidade. Qual é o prato favorito de cada uma de vocês?
Olha, essa... que... pode falar.
É que eu acho que o nosso prato é muito parecido, nossos gostos, assim. Que a gente gosta muito de massa e de azeite trufado. E a gente comeu uma massa com funghi, filé e azeite trufado, é assim, perfeito.
Em questão de prato, realmente, esse sabor que tem o... Assim, eu nunca tinha tido contato com o trufado. Aí o Instagram, né, nos permitiu ter muito mais, né? Principalmente em sushis, em massas. Depois que eu experimentei, não tem mais volta. O negócio é caro. É difícil. Mas uma massa trufada, um sushi com um azeite trufado, assim, tá entre os top sabores.
Entendi. Acho que a minha comida favorita, pelo menos atualmente, é sushi. Qualquer sushi.
Não, isso aí com certeza, assim. Mas, a gente falou no mais específico, mas eu acho que sushi também tá dentro dos nossos favoritos.
Agora eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Como vocês começaram, como vocês duas se conheceram. Vocês sempre foram essas amigas que adoram comer. De onde veio essa ideia de criar esse perfil que é em dupla, uma coisa diferente. Influenciadoras que têm um perfil e trabalham em dupla. Desde o início, era uma motivação que isso virasse um trabalho? Era só uma brincadeira? Vocês têm alguma referência? Como foi?
Então, começou comigo que eu saía com os meus pais para comer, porque basicamente o que mais tem para fazer em Campo Grande é sair para comer, no quesito lazer, né? E aí o pessoal já me pedia dicas de lugares para comer, os meus amigos, porque eu já saía muito. E eu fiquei pensando, nossa, tem tanto lugar bom e ninguém conhece, pelo menos a minha bolha não conhecia. Eu falei, vou começar a documentar isso. E foi mais nesse sentido, assim, de documentar lugares para os meus amigos conhecerem.
Não, e assim, nós duas, apesar de culturas muito diferentes, nós viemos de culturas que têm comida em volta, né? Eu sou mineira, com italiano, assim, e a Yumi é japonesa, né? Japonesa brasileira. E são culturas que tudo é em volta da mesa. Então, tipo, ah, tá feliz, come. Tá triste, come. Enfim, tudo se reúne em volta da mesa, assim, com muita comida, com muita fartura. Então, a gente sempre foi comilona, né? Mas a gente se encontrou na faculdade de zootecnia. Nós somos zootecnistas, né? Nós nos encontramos lá e fomos virando amigas enquanto a página. Aí eu já tinha criado a página nessa vertente, né? De postar o que ela saía para comer com os pais. E aos poucos eu fui entrando, assim, que você vai comer sozinho e tal, você sempre chama um amigo, e foi sempre sendo eu e a gente foi ficando junto, né?
Bonito o perfil de vocês sem dupla, né? Porque comer compartilhado é mais legal, é mais gostoso, né?
É verdade.
E a gente tem os gostos parecidos, só que as experiências são diferentes também. A Bruna conhece comidas ao redor do mundo e traz muitas referências disso pro Instagram.
Mas é disso, de vivências de cada uma, né? Apesar de, com o tempo, a gente vai ficando parecido, né? Tanto andar junto com pessoas, vai se entendendo e tendo as mesmas referências, mas... A gente vem de culturas diferentes e tem referências diferentes.
Quando vocês notaram que esse perfil no Instagram estava de fato virando uma profissão?
Acho que quando perguntaram quanto a gente cobrava para fazer o serviço, começaram a chamar a gente para eventos e durante muito tempo foi assim, permuta. A gente ia fazer as fotos e aí já começamos a fazer carrosséis e aí começaram a perguntar: ai, quanto que vocês cobram? Os outros blogueiros falavam: vocês têm que começar a cobrar. E foi nisso que a gente começou a falar: nossa, tá virando um trabalho.
Eu acho que a gente começou muito tímido, assim, porque realmente... no começo, assim, ó, a gente tem 7 anos que tem a página. Os primórdios, as pessoas nem sabiam. Aqui em Campo Grande, pelo menos, ninguém sabia quem que era blogueira, quem tinha que pagar por isso, qual que é a credibilidade disso acontecer, enfim. E foi acontecendo conforme foi passando os anos e mais pessoas surgindo e dando resultado, enfim. Foi acontecendo junto com a gente crescendo e desenvolvendo nosso formato. Mas... acho que eu percebi quando virou um trabalho, quando eu não conseguia mais conciliar o CLT com as divulgações, assim, aí a gente teve que escolher, assim, a gente foi muito, como é que chama aquilo? Muito segura, sabe? Só quando tivesse muita segurança, a gente largou a mão da outra coisa, sabe? Porque, assim, a gente precisa de dinheiro para sobreviver.
Claro.
Mas, então, quando a gente tava com muita segurança, a gente largou e profissionalizou, assim, no sentido da gente só trabalha com isso hoje em dia. Os nossos horários são voltados para isso, nossos esforços são todos voltados para isso.
Eu vejo que o senso comum não enxerga como o trabalho do influenciador é muito autônomo, né?
Uhum.
Então não é tão simples assim, ah, aquelas duas amiguinhas que vão no restaurante e postam um vídeo. Vocês acabaram de falar, vocês fazem a gestão do tempo, a gestão financeira. As pessoas, eu acho que no geral não sabem, mas editar e gravar toma um bom tempo. Antes de vocês fazerem isso, vocês pensaram nessa ideia. Então é um trabalho muito autônomo que demanda muito tempo, né?
Uhum, é um trabalho muito artesanal, assim, porque, pelo menos no nosso caso, a gente tenta fazer um vídeo diferente do outro, mesmo que seja, tipo, ah, são dois podrão. Mas o que eu posso mostrar diferente desse podrão que é desse aqui? Por que a pessoa teria a opção de escolha? Ah, eu prefiro esse tipo de diferencial ou esse tipo de diferencial. E a gente tenta ir nos lugares pensando nisso. Então, você tem que ter uma visão... Às vezes, chega a ser exaustivo, porque você tem que ter essa visão tão aberta de oportunidade, né? Você chega lá, a gente marca a visita, a gente chega lá, a gente tem que descobrir o que é que a gente vai falar, tipo assim, o que vai ser diferente nessa situação para a gente tornar aquele vídeo atrativo, para mostrar aquele lugar como ele, com os nossos olhos, né?
Que às vezes é um prato que chama atenção, que tem queijo, ou a história do lugar, onde ele fica, tem tudo, a gente fica tentando, às vezes o dono do lugar não tem essa noção, e aí a gente fica perguntando, fazendo várias coisas para tentar descobrir o que vai ser o atrativo do vídeo.
Então é um trabalho, assim, minucioso e artesanal mesmo, né? Tipo, do momento que a gente chega num lugar, capta as imagens, edita depois, até a gente postar, tudo tem uma ciência em volta para esse vídeo dar certo, né?
E muita gente fala, ai, me leva para ir com vocês. A gente fica, nossa, é
se
tão
você
difícil.
For, você não vai gostar de voltar, vai querer voltar, sabe?
Porque a gente demora tanto para comer, porque a gente tem que gravar pro Reels, tem que gravar o prato sozinho, tem que gravar stories, pensar nas imagens para depois fazer comendo.
Geralmente a gente fica 2 horas, 2 horas e meia gravando, e a gente tem, para um vídeo de, sei lá, máximo 50 segundos, uns 200 vídeos, assim, 100 e pouco, 200
Esse
vídeos.
Papo também já puxa para a próxima pergunta, que é a responsabilidade que vocês têm com o público de vocês. Que é um ponto forte também dessa entrevista, porque muitas pessoas, né, geralmente, pensam que é muito simples e fácil ser influencer. A gente já falou aqui do trabalho, de bastidores, da gestão que vocês fazem e tal. Mas desmistificar um pouco... isso de que só foram pessoas que começaram a gravar, meio que deram certo e agora ganham dinheiro, e é isso, sabe? É muito fácil, muito simples.
Uhum.
Mas eu gostaria de ouvir de vocês a responsabilidade social que vocês têm com o público de vocês. Essa noção de que é muita gente que segue vocês, que vocês têm uma influência sobre essas pessoas, que o que você divulga, o que vocês divulgam é porque vocês acabam passando essa verdade de vocês para as pessoas e elas vão acreditar. Elas têm vocês como indicadoras, né, de lugares para ir almoçar, jantar, lanchar, levar a família, etc. E vocês têm essa credibilidade com elas. Como é que vocês enxergam isso?
A gente fala que o que mantém a gente é a credibilidade. Não adianta a gente divulgar lugares que a gente não gostou ou que a gente viu algumas coisas que a gente não gostou, vai divulgar, o pessoal vai lá e de repente a gente só vai indicar lugar ruim. A gente pensa muito em consideração sobre a nossa experiência, sobre a gente gostar das coisas. Tipo, se a gente não gosta, a gente não divulga. Por exemplo, tem algum lugar que a gente foi e algum prato não estava legal. A gente falou, olha, a gente não vai colocar esse prato porque tá salgado, tá muito oleoso, a gente não gostou dele, a gente prefere não indicar. E a gente dá o feedback pro restaurante, fala, olha, às vezes é um dia ruim, às vezes falta o funcionário, aconteceram algumas coisas, mas a gente também dá uma segunda oportunidade, falar, ah, infelizmente, olha, veio tudo ruim, e a pessoa fala, é porque falta o funcionário, tá corrido, mas vocês podem vir outro dia? A gente fala, claro, a gente vem outro dia, mas a gente fica ciente disso, fala, olha, quando a gente postar o vídeo, vai vir muito mais pessoas, você tem que manter essa mesma qualidade para eles.
É, a gente tem essa responsabilidade, assim, claro que algumas coisas, alguns vídeos, a gente tem uma média de curtidas, uma média de alcance, enfim, mas alguns vídeos eles extrapolam, né? Eles viralizam, a gente não sabe para onde vai as coisas na internet, né? Você não tem muito controle do que vai viralizar, enfim. A gente sabe que algumas coisas são muito atrativas, né? Rodízio, coisas mais baratas, enfim. Então a gente já fala para a pessoa assim, olha, pode ser que o negócio estoure, enfim. E mesmo assim tem lugares, por exemplo, que ficam lotados na primeira semana, na segunda semana, e a gente até fala, a pessoa que vem falar com a gente, olha, viralizou o vídeo, né? Tipo, então a gente, apesar de ter uma responsabilidade, como a Emma falou, tipo, a gente não posta o que a gente não gosta, a gente tem essa responsabilidade de avisar para o lugar o que pode acontecer, a gente, sabe, tipo, tem muito, muito carinho pelas coisas que a gente posta, tem muita responsabilidade, mas pode acontecer tantas outras coisas que a gente não tem controle, né? A gente não tem como ter controle de estoque, de que vai faltar funcionário, de que no dia, enfim, como que a gente vai ter o controle sobre essas coisas, né?
Uhum.
Mas tirando toda essa parte que a gente não tem controle, o que a gente tiver, a gente tem muita responsabilidade sobre, sabe? Tipo...
A gente conversa sempre muito com os donos do estabelecimento. A gente fala, olha, o vídeo tá muito bom, a gente acha que vai viralizar, então acho melhor você se preparar para outro dia, porque vai vir um fluxo maior de pessoas.
E a gente recebe, por exemplo, recebeu um feedback negativo ou positivo. A gente pega e repassa para o restaurante, né? Para ele resolver, para ele tentar entender por que aquilo aconteceu e sempre tentar melhorar, né? Porque acaba que o nosso rosto está ali sendo divulgado, também tem a ver com a nossa credibilidade, mas da pessoa ter um sucesso, continuar tendo aquele sucesso, né? Ou continuar crescendo como restaurante.
Da pandemia não dava para sair de casa, né? Como é que vocês trabalhavam ali? Como é que vocês faziam para ir nos lugares? Ou vocês simplesmente não iam? Como que ficava a troca com os restaurantes, bares, etc.?
Bom, foi um período que a gente cresceu muito, mas a gente, com toda a responsabilidade, até a gente tinha bem menos público, mas com toda a responsabilidade do momento que tudo exigia, né? Tem principalmente pessoas que eram mais públicas, enfim, que tinham mais seguidores, a gente quis manter as recomendações, né? De tudo certinho, enfim. Mas foi um período que a gente cresceu muito, e porque a gente fazia muito delivery, então a gente, até a gente nem cobrava muito nessa parte, né? Nessa época, que a gente falou, vamos ajudar as pessoas que estão se tentando se entender como delivery, né? Então muita gente nem era forte no delivery, teve que ir para entrega, né? Então foi um momento que a gente cresceu bastante, eu acho que o pessoal estava buscando buscando opções novas mesmo, sem sair de casa, né? Então foi um período 2022, né? 20 a 22.
Isso.
Que a gente cresceu bastante.
É, eu acho também que no começo estava todo mundo meio perdido e sem saber o que fazer, e aí ficava muito tempo em casa, então eles queriam consumir algum tipo de conteúdo. E aí nisso que as nossas visualizações aumentaram também.
Verdade.
Acenderam muito, então, durante esse período, né?
Foi.
Entendi. Gostaria que vocês deixassem um conselho para quem está começando, para quem deseja crescer como influencer, seja falando sobre lifestyle, seja mostrando um conteúdo gastronômico. Se for mostrando conteúdo gastronômico, vai ser concorrência de vocês? Um pouco também, mas tem lugar para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Eu gostaria de ouvir conselhos de vocês.
Eu acho que tem duas coisas principais, são dois pilares que você tem que seguir, que é a constância, que é não é assim, a gente tem visto coisas de meteóricas, né, de carreiras meteóricas, pessoas que viralizaram com o vídeo e tentam manter aquilo lá, mas tipo, assim, não é que vai acontecer para todo mundo. Então, tipo, se você sonha em viver disso, em ter uma carreira sobre isso, você tem que ser constante. E o outro pilar é a sua genuinidade, né, de onde vem aquilo dentro de você. Você não pode criar um personagem, que é muito difícil daquilo se sustentar no dia a dia, entendeu? Por mais que seja um personagem, eu faço um conteúdo de comédia, não sei o quê. as pessoas vão querer se conectar com você de verdade, né? Mesmo sabendo que você tem um personagem à parte, né? Então é isso, porque é muito difícil você manter uma coisa por muito tempo que não, não faz parte de você. Você tem que fingir gostar de uma coisa, fingir não sei o quê. Uma hora essa casa cai e você tipo, vai perder essa paciência, essa vontade de ser constante. Porque é uma coisa muito trabalhosa, sabe? De você... E assim, às vezes a plataforma é ingrata com você. Tipo assim, ah, você fez o maior vídeo, não sei o quê, trabalhou tanto, não sei o quê. Você posta lá, ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Ninguém nem viu aquele vídeo, sabe?
É exatamente isso. Por exemplo, quando a gente começou, logo depois começaram outros perfis também. Só que a diferença é que a gente continuou. Muita gente pensava, ah, eu vou criar um Instagram pra ganhar coisas. Com, tipo, no começo as pessoas aqui, principalmente, têm muita resistência. Foi muito difícil a gente começar a cobrar pelos nossos serviços, por exemplo. Ganhar é muito bom, ganhar coisa sempre é ótimo. Mas aí você pensa, nossa, tem que fazer vídeo. Nossa, essa comida, infelizmente, não vai pagar as minhas contas hoje. Então, a gente sempre pensa nisso. É muito bom ganhar coisas, só que a gente tem que persistir nisso, criar sempre os vídeos para pensar também fora da caixa, para você conseguir continuar nesse meio e dando resultados.
Porque é sobre criar conteúdo mesmo, não é sobre ganhar coisas, né? Hoje em dia você tem que entreter as pessoas para você ter essa relação de trabalho com outras marcas, com outros estabelecimentos, enfim. Mas você tem que entreter as pessoas que são os seus seguidores, né? Não é mais só falar, olha, tem esse restaurante e você vai lá. Não é isso. É tipo assim, a gente tem que criar toda uma narrativa para a pessoa parar para ver o vídeo, para aquilo ser... ficar na cabeça dela, ah, será que eu vou ou não vou? Enfim, tipo, é tudo uma questão... É mais trabalhoso do que parece. A gente sempre fala que é um trabalho muito gostoso, é um trabalho que vem de dentro, sabe? Tipo, tem a ver com a gente que cria as coisas, é todo nosso, mas é trabalho.
É, eu acho também que as pessoas têm que ter muita responsabilidade. Entender... Quem trabalhou já com serviço, com atendimento ao público, tem muita noção disso. Que por trás das coisas existem outras pessoas. Existe, às vezes, uma família, um trabalhador que precisa sustentar a casa. E não é só apenas um negócio. Existem pessoas por trás de tudo que a gente faz.
Muito obrigado, meninas. Foi ótimo conversar com vocês. Muito obrigado por toparem participar. E sucesso para vocês. Viu? Que vocês cresçam muito mais, dobrem, tripliquem seguidores.
Muito obrigada. Para você. Muito obrigada.
Muito sucesso para você também.
Obrigado, gente.
Beijo.
Beijo, tchau, tchau. É a primeira ou a milésima vez que você tá ouvindo o Pod Gabs. Bom, de qualquer forma, muito prazer. Eu sou o Gabs Garcia e foi ótima a sua companhia durante essa conversa. Quer saber um pouquinho mais? Me segue nas redes sociais, @GabsGS. Até a próxima. O podcast Pod Gabs é uma produção de Gabriel Garcia Souza como o trabalho de conclusão de curso na graduação de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sob orientação da professora doutora Rose Pinheiro.